E agora nós vamos falar sobre a campanha no Estado, Senado e Governo do Estado. Governo do Estado, eu vou colocar os candidatos aí, aí o Reginaldo e o Thiago, se tiver que complementar alguma coisa que eu falei de errado, me avise. Tem o Ratinho Júnior, atual governador, buscando a reeleição, Ricardo Gomide, Solange Ferreira, o Ricardo Gomide é do PDT, Solange Ferreira do PMN e o Ratinho Júnior do PSD. Aí tem o Johnny Correia, do DC, o Roberto Requião, que agora está no PT, Vivi Mota, do PCB, Ângela Machado, PSOL, Adriano Teixeira, do PCO, e o Ivan Bernardo, do PSTU. Aí até os meninos colocaram para você, tem o Flávio Arnes aí do Podemos, que pode vir a ser candidato ao governo do Estado. Flávio Arnes, que agora é senador pelo Podemos. E aí, para o Senado, que tem uma vaga, tem o Álvaro Dias, Guto Silva, Aline Sleudes, Paulo Martins, Desirê Salgado, Pietro Arnaldi e o ex-juiz Sérgio Moro. Ah, calculo que aí a disputa entre Moro e Álvaro Dias seja algo mais intenso aí. Fora isso, me parece que tem candidatura do PSTU e pessoal que ainda não se definiu, tem que se definir hoje, né? A pergunta, vou começar pelo Reginaldo. Ô Reginaldo, dessa disputa toda, desse monte de nomes, né, o que a gente pode tirar disso? Vamos começar pelo governo do Estado. Parece que tudo indica que o Ratinho Júnior leva ou não leva.
Olha, Gilson, a gente não costuma fazer prognóstico, né? A gente costuma analisar tendências. Então, eu diria assim, numa linguagem assim mais livre, que se eu fosse abduzido hoje para um OVNI, e esse OVNI me devolvesse na CBN, na tarde da eleição, para entrar no ar, e você dissesse assim, Reginaldo, o Ratinho Júnior ganhou no primeiro turno, comente, eu não ficaria nem um pouco surpreso. É, a tendência de favoritismo do governador é flagrante nesse quadro. Mas há um aspecto aí, tanto numa eleição quanto a outra, que eu queria destacar, que é a mudança de guarda da política paranaense. Então, hoje faleceu o Jô Soares. O Jô Soares é daqueles personagens que me acompanha a vida toda, né? Eu nasci na década de 60, então a partir do momento que eu começo a ter lembrança, eu me lembro do Jô Soares, dos programas de humor. E na política acontece isso também. Então nós temos os dois últimos moicanos daquela geração são o Roberto Requião, que concorre ao governo do Estado, e o senador Álvaro Dias, que concorre à reeleição ao Senado. Então eles representam uma geração que está passando bastão. A pergunta é, quando é que esse bastão será passado definitivamente? No caso do ex-governador Roberto Requião, que aliás é o governador que governou por mais tempo o Paraná, então é uma figura muito respeitável da nossa história, ele vem perdendo impulso eleitoral já há algum tempo. Até as últimas duas vitórias dele ao governo do Estado, em 2002 e 2006, foram disputas difíceis de segundo turno, mesmo quando ele foi candidato à reeleição. Normalmente, quando o governador é candidato à reeleição, ele tem larga vantagem, mas foi uma eleição tão difícil, eu me lembro bem, né? A gente estava aí nas imediações da CBN, a totalização indicava que, faltando 1% dos votos, o senador Osmar Dias liderava a escrutinação. Então, ele ganhou, se fosse Fórmula 1, ele ganhou uma última curva, né?
Exatamente.
Por cerca de 10 mil votos num universo de milhões e milhões de eleitores. Então, o potencial eleitoral do ex-governador vem diminuindo. É por isso que, com a extraordinária biografia dele, com a capacidade de oratória que ele tem, conhecimento que ele tem do Estado, ele não se inclui na lista de favoritos, né? E há muitas dúvidas sobre a capacidade dele hoje, eleitoral, não pessoal, intelectual, de fazer frente ao favoritismo do governador Ratinho Júnior. E depois tem outros candidatos que são mais incógnitos ainda, né? Mas todos os governadores que foram candidatos à reeleição no Paraná foram reeleitos, inclusive o Beto Richa, numa situação de um governo mais fragilizado, né? Então, quem concorre à reeleição tem muita força. Agora, no governo do Estado, essa mudança de guarda, de certa maneira, já vem acontecendo. Porque eu sou do tempo do Ney Braga, do José Richa, né? Então, a vitória do Beto Richa talvez tenha começado essa transição. Embora ele fizesse parte de uma espécie de dinastia política. Então, era uma renovação dentro da tradição. Agora, com a ascensão do governador Ratinho Júnior, talvez essa transição realmente tenha sido acelerada, né? Ainda mais diante da dificuldade inicial dos seus opositores, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que a gente deve destacar para procurar refletir a respeito.
Agora, eu vou pedir para o Thiago, é melhor nisso, colocar na nossa agendinha da sexta-feira que vem, porque só que eu tocou no ponto importante, que é a renovação política, né? A gente está assistindo no Estado, você citou os dois últimos baluartes aí, o Álvaro Dias e o Roberto Requião e tal. E na presidência da República, né? Na liderança nacional, já que nós temos aí alguém que você também, como eu, a gente viu na nossa juventude crescer como candidato, que é o Lula, né? O próprio Alckmin, que durante algum tempo disputou, e alguns que surgiram como se fossem renovação, né? Ou, pelo menos nascendo no discurso da renovação. Mas a gente vai falar sobre isso na sexta-feira. Eu não quero esquecer isso, porque acho que é uma coisa importante. Eu quero pegar a questão do Requião, do Reginaldo, e passar para o Thiago o seguinte. Só que o Requião está no PT. O Requião está no PT. E o próprio Reginaldo colocou que o capital político do Requião está meio que se esvaziando. A continha bancária dele da política está perdendo dinheiro. Tá? Agora, o PT ajuda ou atrapalha, Thiago?
Bom, a Gilson lá, Reginaldo, no caso do Requião aí, eu acredito que mais ajuda do que atrapalha, né? O Requião sempre esteve muito próximo ao ex-presidente Lula, fez parte da coalizão de governo do Lula, foi um governador que esteve muito próximo, muito presente durante os dois mandatos do Lula. Então, o Requião, ele não estava assim, destoante ou desconexo em relação àquilo que o Lula tinha para oferecer naquele momento, né? Os dois, inclusive, protagonizaram aquele episódio da mamona clássico, né? Então, quer dizer... Os dois têm uma conexão, né? Tem uma sinergia, tem uma simbiose. Aí se você olha para esse quadro que está acontecendo no momento, com três candidaturas nanicas pequenas lá na esquerda, PCO, PSTU, PSOL também acho que tem candidato, enfim, é muito candidato numa esquerda bem radical, que mostra que eles também não conseguiram nem se aglutinar em torno de um nome só, né? É gente que pensa tão diferente que não consegue nem ser igual às suas diferenças, né? Então, o resultado disso é o quê? O resultado é que o Requião teve que ficar numa esquerda mais democrática, digamos assim, uma esquerda que às vezes possa flertar muito mais com o centro, que é um espectro que o Requião mais apareceu ao longo dos últimos anos, e um espectro que ele se identifica bastante, né? PT, MDB, o próprio MDB, na verdade, foi uma espécie de acidente durante a carreira política do Requião, né? Se a gente pensar os posicionamentos do Requião, ele não estava muito mais no MDB, não, estava muito mais à esquerda do que o próprio MDB. E agora ficou bom para os dois, né? O PT precisa de um nome forte para disputar o governo do Estado que tenha confiança no Lula, Requião, e também o PT precisa ter alguém que consiga alavancar votos de legenda para chapas para deputado estadual e deputado federal. Quem é a melhor figura do momento para fazer isso? Requião. E os próprios nomes que o PT tinha para poder fazer a renovação política, eles não se colocaram como tão renovação assim, ou uma ala mais jovem do PT. Nós poderíamos ter lançado pelo PT, por exemplo, né? O PT, na verdade, né? Poderia ter lançado Enio Velho, poderia ter pensado no Arius Fiorato, poderia ter pensado no Tadeu Venere, a própria Gleisi, apesar de todo o desgaste, o Zeca Dirceu. Por que não esses homens não poderiam ser candidatos? Mas me parece que essa eleição ela vai ser, de fato, o fim do bastão da carreira política, ou do Requião, ou do Álvaro Dias. Né? Mas também eles podem ressurgir. Por que não? O Greca disputou uma eleição para deputado em 2010, não conseguiu se eleger e virou prefeito de Curitiba. Então a gente pode ter acontecido de tudo ainda na política paranaense com certa facilidade.
Eu não sei se o Thiago vai lembrar disso, o Reginaldo vai. O Grêmio Maringá antigo, uma vez ele contratou um jogador chamado Cafuringa. O cara estava no final da vida, foi contratado, não jogou nada, fez um estrago. Me parece que o Requião não é aquela contratação que você faz para tentar reerguer o time, no fundo ele já está afundando tanto que ele leva o time junto. A gente está falando muito do Requião, mas quem estraga o quê? Né? O PT precisa de determinada força no Estado e ele tem um jogador meio cafuringa, né, Reginaldo?
Eu acho que a metáfora não é muito exata, né? O Cafuringa era um bom jogador, inclusive, né?
Ele mas não quando veio pra cá, né? Mas
jogou no Fluminense. É, que os times do interior, normalmente, eles recepcionam os jogadores em fim de carreira, né? Que vem dos grandes clubes. Mas o caso do ex-governador Requião, o Thiago, acho que ele avou bem, né? Ele vai agregar bastante a campanha do PT. Porque se ele não fosse o candidato, o PT teria opções... talvez eleitoralmente menos potentes. Uhum. Inclusive, a deputada Gleisi Hoffmann, que é a principal líder do PT no Paraná e presidente nacional, ela teve uma campanha bastante fragilizada quando o PT estava num bom momento nacional, a campanha dela ao governo do Estado. Então, o governador Requião, ele sai com um patamar acima do que a própria Gleisi, que é uma mulher muito talentosa, obteve naquele momento. Né? Então ele agrega. O fato de haver dúvidas sobre a capacidade dele ultrapassar o governador Ratinho não significa que a campanha seja em vão, porque há muitas coisas em jogo. A formação da bancada, a própria formação de uma oposição que pode aspirar ao poder em 4 anos, caso não haja sucesso agora. E ele agrega com a força da personalidade. Então, uma personalidade magnética, é um dos principais oradores da história do Paraná. É um homem que conhece a política, conhece o Estado. E mesmo quem não gosta dele sabe que para discutir com ele não é fácil.
Não é fácil.
Então, ele agrega bastante a campanha. A dúvida é o potencial eleitoral. É, certamente ele vai, qualquer que seja lá o patamar dele, ele vai contribuir para que o PT tenha uma presença eleitoral significativa agora em 2022 na eleição do Paraná, né? E somando-se a isso, já que é um jogo casado com a política nacional, caso o ex-presidente Lula venha a ter sucesso, então a formação dessa bancada no Paraná vai ajudar o projeto nacional do PT e ele pode ter o esforço dele premiado numa posição da política nacional, né? Então há muitas cartas aí na mesa para a gente avaliar a estratégia que está sendo traçada, mas claro, né, o objetivo de quem se candidata é ganhar a eleição, né? Mas nem sempre perder é uma derrota, dependendo dos objetivos da estratégia global, viu?
Tá, mas enfim, vamos fazer o seguinte, eu tenho pouco tempo, tá, para correr essa conversa muito, mas eu vou dar 1 minuto para os dois, tá? Vou até fazer daquela coisa de debate eleitoral mesmo. Sérgio Moro ou Álvaro Dias? Né? Vocês acham que dá Álvaro ou dá Moro? Thiago?
Olha, tô que nem o Reginaldo aí, não vou fazer previsões, mas...
Se você fosse abduzido tá, como nosso
tudo bem,
amigo Reginaldo...
Vamos pensar nessa situação hipotética. Eu ainda pensaria no Paulo Martins, tá? Que é um candidato que pode correr por fora e tem um bom potencial eleitoral. Mas se fosse para ser abduzido, eu pensaria no seguinte... Daria Álvaro, desde que a campanha do Álvaro faça uma estratégia de cidades médias e interioranas. É ali que o Álvaro está bem, foi isso que eu falei a semana inteira. O Sérgio Moro vai bem nas cidades maiores, né? Então, se fosse para pensar nos dois, daria Álvaro pela força do interior. Digamos que num embate hipotético entre Osmar Dias e Requião venceu no interior, né? É mais ou menos a mesma conjuntura eleitoral vencendo, mas não me surpreenderia se eu visse a votação do Paulo Martins muito forte lá no final da eleição. São os três homens, pelo menos para mim, favoritos de momento.
Reginaldo.
O Álvaro Dias, para mim, é o Palmeiras no jogo contra o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro vai sair na frente, vai jogar bonito, vai aparentar que vai ganhar fácil. Mas no último minuto, o Álvaro Dias, que está na política há 54 anos, conhece cada palmo do Paraná, conhece as lideranças, ele vai persistir. E é possível que no lance final alguém cobre o escanteio, o Dudu pule no ar, joga a bola para o meio e o Álvaro faça o gol, né? Então a tendência é que haja uma disputa equilibrada, mas o Álvaro Dias ele não está há tanto tempo na política sem aprender a ganhar, né? Então na prática ele sofreu 2 revés eleitorais até hoje. Um pro Lerner em 94 e outro pro Requião em 2002, numa campanha duríssima. Então o Álvaro é um candidato forte e duro de ser batido. Agora ninguém nega o potencial eleitoral pelo efeito da novidade do ex-juiz Sérgio Moro. Só que o ex-juiz Sérgio Moro é um neófito na política. Ele cometeu erros assim inacreditáveis nessa trajetória. Okay. Então a pergunta que a gente faz sem fazer prognóstico é se ele vai domar os recursos da estratégia eleitoral de uma campanha ao Senado em tempo para consolidar a excelente tendência que ele detém no início da corrida eleitoral.
Pois que estão falando de jogo, eu sei que vocês não vão ter tempo mesmo para rebater o que eu vou falar, então vou dar aquele de sacana, né? Vou falar e vocês vão falar isso na sexta-feira que vem. Para mim, o Ratinho Júnior é meio que o Daverson naquele jogo do Flamengo, empatado em 1-1, que pegou a bola e a oportunidade de um erro e fez o gol, entendeu? Ele não me parece alguém que conseguiria construir historicamente por si um grande nome, mas enfim, ele é bem sucedido. Né? Mas isso é outro papo. Enfim, meus caros, antes de mais nada, bom fim de semana para os dois. Reginaldo, bom fim de semana.
Até mais, Justo.
O que, que você falou? Não entendi.
Até mais, Justo. Bom fim de semana a você e aos ouvintes.
Você não gostou do comentário do Ratinho, mas tudo bem.
Não. Nosso tempo está exprimido. Eu quis ser lacônico, mas não deu certo.
Tá bom. Thiago, bom fim de semana.
Valeu, Gilson. Valeu, Reginaldo. Bom final de semana. E vamos ficar de olho aí no que vai acontecer nesse final de semana, que segunda-feira tem mais. E agora o jogo começou. Vamos preparar para entrar em campo.
E eu vou daqui a pouco na história das eleições. Até mais.
É mesmo, tem história das eleições daqui a pouco, Reginaldo. A gente conversa semana que vem com o Thiago e você pode entrar em contato com o Thiago pelo Instagram, arroba Thiago Valenciano, tem o e-mail dele, thiagovalenciano.com.br. E Reginaldo, no Facebook, está lá uma série de textos e também no site da CBN, História das Eleições, texto magnífico, também no portal gmconline.com.br, tem lá os textos do Reginaldo, no História das Eleições.